Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, na Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, sempre aqui no comando do programa, junto do Gustavo Valadares, nessa que, aliás, é mais uma edição super especial. Hoje por aqui vamos dar atenção total ao chamado Stoner Rock, um subgênero importantíssimo dentro do universo do rock and roll e que possui como características básicas as sementes lançadas lá atrás, no início da década de 70, por bandas como o Grand Fan, o Mountain, o Uriah Heep, Deep Purple, Cactus, além de outras, mas principalmente pelo Black Sabbath, já que essa turma tem aí o guitarrista Tony Iommi como, digamos assim, uma espécie de guru musical. O Stoner é representado atualmente por uma quantidade muito grande de bandas e já estava mais do que na hora da gente homenagear essa galera por aqui.
Com certeza aí, Serginho. Bom, e quem vai dar um help aqui pra gente pra apresentar esse Rock Flu de hoje é um grande apreciador aí do Stoner Rock. Ele conhece e curte bandas aí de todos os quatro cantos do planeta quando se trata desse estilo. Eu tô falando do nosso amigo Christian Amaral da Silva, ou simplesmente Christian Pundonor, né, que é o nick aí pelo qual ele é mais conhecido, enfim. O Christian é lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas. Publicitário aí por formação, além de ser o proprietário de uma das marcas de camisetas de rock and roll mais interessantes hoje à venda na internet, a Munaya Monsterwear, da qual já falamos muito aqui no Rock Flow. Inclusive, a Munaya realmente, pô, arrebenta. Christian, meu camarada, grande prazer nosso te receber aqui, seja super bem-vindo aí, meu irmão.
O prazer é todo meu, Gustavo, Serginho, um grande abraço para vocês. Muito legal estar agora pela primeira vez conversando de verdade com o pessoal. A gente já vem trocando e-mail bastante tempo, até pela afinidade do nosso empreendimento, né? Eu quero reforçar, prazerão mesmo estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre as duas paixões muito presentes na minha vida, né, cara? Uma é o ganha-pão, que é a própria Munaya Monsterwear, negócio que eu boto a minha alma, boto a minha cabeça nisso. E outra, musicalmente, é o Stoner Rock, né, cara? Que é o estilão de rock que me fez ter de novo fé no rock and roll. Uma coisa que eu vinha um pouco distante do rock, como se demonstrava aí com a produção, e o Stoner veio para me devolver fé no negócio. Então aí, como o Serginho mesmo comentou, um nome que não pode deixar de ser citado é o do Black Sabbath, né? É a banda do que tem um pacote completo para o que veio a se convencionar, chamar aí de heavy metal posteriormente. É, não só heavy metal, né? Eles criaram o heavy metal, o doom metal, o Stoner Rock, o Stoner Metal e por aí vai, né? Eu vejo Black Sabbath com primeiro, que foi uma coisa que chegou derretendo com Flower Power, né, cara, da época. O pessoal ainda falava muito de paz e amor e idealismo hippie, só que a realidade era meio que um tapa na cara dessa gente, né? Não condizia com essa utopia toda. Aí daqui a pouco chega o Black Sabbath falando de bruxa, de demônio, de drogas e de sentimentos feios, né? Aquela timbragem deles, o som deles calcado no blues, mas com aquelas notas menores, aquele andamento lento. E Tony Iommi, né, cara? O homem dos riffs monolíticos. O cara simplesmente fez tudo que podia ser feito em matéria de feiura no heavy metal. Então, Black Sabbath, pra mim, depois de tu conhecer ele, acho que tu não é mais a mesma pessoa. Eu acho que isso que eu sinto é um sentimento, eu acho que comum a todos os caras que fizeram uma banda Stoner depois do Caio, né? Eu acho que é meio que unanimidade isso.
Legal. Mas vem cá, ô Cristi, que história é essa aí desse apelido aí, cara? Pundonor, de onde saiu isso?
Cara, Pundonor é uma história inusitada, cara. Aqui em Pelotas tinha, hoje mudou de nome, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mas na época era a Escola Técnica Federal de Pelotas. Então eu entrei pra esse negócio meio que pilha assim dos pais, ó, é um bom futuro pra ti, não sei o quê. Só que não tinha nada a ver comigo, o negócio é técnico, o nome já diz tudo, né? Pois bem, aí, como imã, né, cara, os malucos tudo se aglomeram. Eu conheci dois pecas, tá? O Guilherme, puta guitarrista, cara muito bom, e o Marcelo. Então, a gente começou a ter afinidade nas bobagens que a gente pensava e ficar inventando historinha. Aí um dia a gente resolveu, cara, olha a falta do que fazer. Como tema de casa, cada um ia chegar na sua casa, ia pegar um dicionário e ia procurar a palavra mais estranha que pudesse. Já deu pra sacar mais ou menos, né? Então o resto do pessoal lá viajou por uma diferente, assim, pegava umas palavras que eram esquisitas, mas não engraçadas, sabe? Sonoramente não tinha impacto nenhum. E eu, cara, de primeira palavra, virei na página P, olhei aquele nome Fundo Honor, pá, e deu um acesso de riso, né? Eu, cara, que palavrinha crota é essa? Tá, no outro dia tem muita gente. A minha contribuição com vocês é a palavra Fundo Honor. Meu, foi na hora o negócio, sabe? Foi uma risadeira total e a partir daí nunca mais fui o Christian mesmo, sabe? Ficou o Fundo Honor. Ah, e só pra contribuir, o significado de Fundo Honor não tem nada de engraçado, nada de demais.
É, pelo contrário, né? É de honra, né? Não é por aí?
É, exato. É um lance de coisa certinha, tenta honrada, assim, que segue a moral. Mas a palavra, sonoramente falando, é um quadrinho, né? É terrível, é terrível. Mas é sonoro, né?
Interessante isso aí. Ô Christian, você estava falando com a gente aqui, cara, antes de a gente começar a gravar, você tem uma grande simpatia aí pelo Internacional de Porto Alegre, que, aliás, faturou aí o estadual desse ano de forma espetacular, né? Uma campanha invicta com uma goleada fantástica aí, 8-1 no pobre do Caxias, né? Na final. Mas você é torcedor mesmo, cara, pra valer do time da tua terra, né, cara? O Brasil de Pelotas. Aliás, que doideira, né, cara? Aquele acidente de ônibus no início do ano que acabou vitimando aí 3 jogadores da equipe e machucou praticamente todo mundo, né? E por causa disso, quase que o Brasil nem disputou o Campeonato Gaúcho desse ano, né? O time acabou estreando no campeonato meio que aos trancos e barrancos, com 4 rodadas de atraso. E no final, infelizmente, acabou caindo até pra segunda divisão aí do estado. Esse lance do acidente aí foi fundamental, né, cara, pra que tudo isso acontecesse. Com certeza deve ter desestruturado tudo por aí, né? Um acidente lamentável.
Olha, foi uma catástrofe pro ânimo da cidade, pros torcedores. Porque assim, pra contextualizar um pouco, a torcida do Brasil de Pelotas é muito grande. Eu não saberia dizer, assim, em termos de percentuais, o quanto ela representa e qual a fatia do bolo que ela ocupa, porque nós temos mais 2 times na cidade, né? Que é o Pelotas, que é o nosso arqui-inimigo direto, aquele time que a gente não curte mesmo, e o Farroupilha, que é um timezinho mais neutro, não fede nem cheira. Então, o que que acontece? O Brasil, a torcida do Brasil, ela estava muito empolgada e muito confiante no time que estava se montando para esse início de gauchão. E aí, simplesmente, nesse acidente, nessa catástrofe aí, nós perdemos um zagueirão, prata da casa, que era o Regis. Perdemos o nosso preparador de goleiros, que era o Giovanni. E o nosso patuá, cara, o amuleto do time, que é o Cláudio Millar, um uruguaio de 34 anos, que já fez mais de 100 gols com a camiseta do Chavante. Então, o cara, amuleto do time mesmo, sabe? Então, além de ter perdido essas 3 figuras, que em matéria de ânimo e de astral assim do time, pô, foi tudo por água abaixo, né, cara? Fora o fato de que o restante da delegação, praticamente todo mundo se machucou e machucou feio. Então, além da gente ter essas perdas físicas mesmo, a moral do time foi por água abaixo, né?
Ah, com certeza, né?
Uma coisa que eu acho que o resto do Brasil ficou sabendo só da catástrofe, mas não entendeu os interesses, assim, as intenções do clube. O que acontece? A torcida do Chavante, ela é fanática até debaixo d'água. A opinião pública ficou muito dividida, pensando o que o Chavante tem que entrar totalmente desestruturado nesse gauchão, tá? Então, a grande parte da população dizia, pô, não entra, que vai ser só para ser rebaixado. É, tem gente dizendo isso hoje, eu avisei. Só que uma coisa que as pessoas não se deram conta, que é o seguinte: o Chavante é um time pequeno, de caixa pequeno, de orçamento pequeno. É um clube humilde. Não jogar, se dar o luxo de não jogar um gauchão, seria um suicídio comercial e econômico do clube.
Verdade.
Mesmo que a gente não ganhasse uma partida, que foi o que aconteceu, não houve uma vitória, nós precisávamos da bilheteria para honrar compromisso de folha de pagamento, e ainda mais depois desses óbitos todos, né? Isso gera uma série de obrigações para o clube. Então, assim, a diretoria, eu acho que nisso acertou muito em cheio. Vamos jogar porque nós precisamos da bilheteria. A torcida é tão fiel que vai lotar o Bento Freitas também na segunda divisão. Então foi o que o time fez, sabe? Eu acho que foi uma decisão acertada. A gente entrou sabendo que já ia perder, mas não podia se dar o luxo de não cantar com essa bilheteria. E foi o que aconteceu, né?
É, realmente aí um fato lamentável, né? Mas você leva vantagem em relação aos outros. Você tem 2 times, né, cara? O outro time teu aí, o Inter, acabou de ser campeão aí. Meus parabéns.
Obrigado. foi campeão com muito fundamento, né? Este 8-1 que a gente aplicou no Caxias, na final do Gauchão do ano passado, foram os mesmos 8-1, só que no Juventude. E Juventude e Caxias são os dois times rivais de Caxias do Sul. Então antes, o Caxias se deitava, para, vocês foram para a final do Gauchão com o Inter, tomaram 8-1. Agora a gente devolveu para o Caxias, que é para entre eles não ter mais essa frescura de tirar tempo um do outro. Patrolamos dois mesmo. Na verdade, assim, o torcedor mesmo eu sou do Chavante, né, cara? Pelo lance da cidade, coisa. Agora, desde bem pequeno, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Inter, torço, me envolvo e coisa. Então eu não posso dizer que eu não sou colorado, eu sou bastante colorado mesmo. Só que, Chavante é Chavante, né, cara? É aqui da terra. É...
Beleza. Ô, Christian, você recentemente criou aí uma coleção Stoner Rock, né? Lá pras tuas camisetas da Munaya Monster Wear. Pô, isso aí foi juntar a fome com a vontade de comer, né, meu irmão?
É, né? É a luva pra mão, né? Foi perfeito o negócio. Pois é, essa iniciativa da Munaya, cara, eu tenho que chamar atenção, porque foi um negócio meio peitudo de se fazer, sabe? Foi onde eu botei o meu lado muito mais de fã do que de empresário na jogada. Primeiro, porque o Stoner Rock é um estilo que, até em nível mundo, não é uma coisa muito hypada, né? Não é uma coisa que venda, que lote estádios, muito pelo contrário, acho que é showzinho de pub e por aí vai, é clubezinho. Então, ainda mais no Brasil, né? Só que, poxa, eu tentei que tem nisso um nicho de mercado, sabe? Nessas andanças pela internet, fóruns, Orkut, etc e tal, eu comecei a me dar de conta que tinha muita gente, mas muita gente mesmo, carente de uma iniciativa, sabe? Pessoal que conhecia a banda, aprofundado já no estilo, só que não tinha nenhum canal onde se encontrarem, quanto muito vestir alguma coisa dessas bandas, né? E eu, puxa, velho, sabe, comprei a briga, meti os peitos na água mesmo e resolvi criar uma coleção onde o risco de fracassar comercialmente era muito grande, né? Mas, puxa, cara, pá, tem sido uma experiência muito legal pra mim. Eu abri uma votação no Orkut, tá, onde chamei todo mundo pra responsa de votar ali, disponibilizei 20 opções pra eleger as 10 mais.
Isso foi legal, né?
Ah, isso foi muito legal. Primeiro que isso me deu um alicerce comercial, né? Porque ali eu não tava dando tiro no escuro. E outra que eu realmente aí, democraticamente, acatei a decisão da maioria. Pra mim ficou muita gente boa de fora, mas democracia é isso aí, né, velho? Então, cara, foi muito legal mesmo. Tá sendo muito legal, o feedback é muito, muito jóia. E eu tô feliz porque tô fazendo uma coisa que eu gosto, tô contribuindo bem ou mal pra dar uma disseminada no estilo.
É, e você tá com um craque, né, no time aí, que é o Jefferson Fernandes, né, cara?
Poxa vida, Jefferson, ele não é da Munaya, mas eu digo que ele é da Munaya, né? Eu já abracei ele. Jefferson Fernandes, cara, pra quem não conhece a figura, pode conhecer bem o trabalho dele por intermédio do MySpace, é o canal que ele mais gosta de usar. Então ali é só colocar o endereço ali, www.myspace.com/mutationsartwork. Ali ele dá uma prévia do que é o trabalho dele, outra forma de se familiarizar bem com a arte dele é acessar o meu site lá, www.munaya.com.br. O Jefferson é um cara assim, ó, um achado, sabe, aquelas coisas que tem que acontecer na tua vida. Um dia num estúdio de tatuagem eu tava lá conversando com o dono do estúdio, grande brother meu, Wagner, e aí apareceu um carinha assim do nada e disse, pô cara, tu que é o Christian da Munaya? Eu sou eu mesmo. E ele, pô, cara, pô, se tu soubesse que eu tenho uma vontade de desenhar pra estampa, e pá, tem até um projeto, uma marca, e já tinha me dito que tinha um cara aqui na cidade que tava vivendo disso, e papapá. E, bom, resumo, foi aí sim, aí juntou a fome com a vontade de comer, cara.
Interessante isso aí, cara.
Totalmente pra casa, cara, totalmente. Mas ele é prata da casa, já fizemos duas coleções juntos, já tá uma terceira encomendada, que em breve a gente vai ter novidade aí. E por mim o Jefferson não sai mais da minha volta.
Grande Jefferson Fernandes, um designer aí de primeiríssima linha, com um traço e uma atitude completamente rock'n'roll. Não é à toa que vocês fazem essa parceria perfeita, ele realmente manda muito bem. Aliás, o Jefferson está colaborando com a gente aqui também no Rock Flu. Ele está criando aí algumas novas estampas de camisetas aqui do programa. Portanto, aguarda aí, pessoal, pois tem muita novidade boa pintando por aí nos próximos meses.
Verdade, Serginho. A gente aproveita e deixa aqui um abração aí pro Jefferson, né? Que, por sinal, é um grande fã de Stoner Rock também, enfim. Um grande talento aí em prol do rock and roll. Maravilha. Bom, minha gente, tá na hora de começar com os trabalhos por aqui. Hora de mandar um som aí pro ar, né? E daqui a pouco a gente volta na companhia aqui do gaúcho Christian Amaral da Silva, ou Christian Pundonor, lá da Munaya Monsterware, pra seguir aqui com o bate-papo. Beleza pura? Só na caixa.
Bom, minha gente, nesse primeiro bloco aí já detonamos aí três pesos pesados da praia do Stoner Rock. Abrimos com Albatross, do Corrosion of Conformity. Na sequência rolou Into Peace, de autoria do Spiritual Beggars. E fechamos com 50 Million Year Trip Downside Up, do Caio, que aliás é considerada como sendo uma das primeiras bandas a ter seguido essa tendência, né, Christian?
É, o Caius ele é uma banda que representa muito pro que veio a se convencionar a chamar de Stoner Rock, e particularmente para mim, o Caius é uma banda simbólica, e te digo por quê. Eu tinha um problema, cara, que era eu era radical, eu não gostava de nada que fosse depois de 75. E para mim, 76 em diante já tem influência de punk e de disco music, para mim isso era crime, sabe? E aí, cara, um amigo meu, que também radical como eu, só pra dinossauros, chegou com vinil do Blues from the Red Sun, em 92, no ano do lançamento, e disse, ouve isso que eu acho que tu vai gostar. E eu, bom, beleza, né, mas fui totalmente incrédulo ouvir o bolachão, né, achando, basta, aí tem porcaria por aí, mas tudo bem. Rapaz, eu botei aquele negócio pra tocar e eu pensei assim, realmente isso aqui tem muito fundamento. É, me pegou de jeito, né, porque primeiro, o Caius tem aquela intenção viajandona, aquele astral 70 de fazer aquelas jams um pouco maiores do que o formato comercial permite, né? Com psicodelismo, com experimentação e com aquele timbrão gordo, aquele peso, aquela coisa que dá gosto de ouvir, aquela coisa orgânica. O Josh Homme, até, ele tinha a malandragem de ligar a guitarra dele em amplificador de baixo. Isso dá uma engordada no som, assim, violento. Então aquele timbre quente e orgânico, aquela viagem, aquela experimentação e aquela medula óssea totalmente Black Sabbath. Então essa soma de elementos fez com que eu gostasse do Caius. Gostando do Caius foi uma porta que se abriu para mim deixar de implicar com o que se produzia na atualidade, né? E fora que a partir daí vieram as outras bandas stoner para mim, natural e... E desde o início do movimento eu posso dizer que eu meio que acompanho dentro da possibilidade.
Legal, e a Corrosion of Conformity, né, que abriu esse rock and roll aqui de hoje com esse petardo sonoro aí chamado Albatross, também é norte-americana, formada na Carolina do Norte. E já o Spiritual Beggars vem da Suécia, mais precisamente aí da cidade de Halmstad. São duas bandas também fundamentais no estilo, né, cara?
Ah, sem dúvida. Pô, tanto uma quanto a outra por motivos um pouco distintos até. O Corrosion of Conformity, ou COC, né, como os fãs preguiçosos costumam se referir à banda. O Corrosion of Conformity, eles sempre foram transgressores, né? A banda tá aí na parada desde o início dos anos 80 e são conhecidos por um dos pioneiros do crossover entre punk e metal. Então eles nunca foram comportados, mas tinham essa veia aí de fazer aquele som mais reto, mais cadenciado, aquele lance mais duro do heavy metal. Aí, cara, o que acontece? Em 94, eles dão uma guinada violentíssima na carreira e lançam o Deliverance. É o disco da qual saiu o Albatross. O disco é um primor, né, cara? É uma obra-prima da primeira à última faixa. E Albatross, eu costumo dizer que Albatross é o seguinte: se tu quer explicar pra alguém o que é o Stoner Rock, a melhor coisa que tu tem a fazer é apertar o play na Albatross e só esperar a reação do cidadão. O cara vai ouvir e vai dizer, entendi. E tá tudo ali, né? Aquele riffzão totalmente sabático, o andamento um pouco mais moderado, mas não reto, tem aquele groove, aquele lance. É faixa perfeita, eu acho emblemática dentro do Stoner Rock. Spiritual Beggars acho que foi a minha primeira grande paixão mesmo do Stoner Rock. O cabeça por trás da banda é o Michael Emmett, né? Conhecido como guitarrista e um dos cabeças do Carcass, e depois montou o Arch Enemy, né? Que é uma banda de heavy metal um pouco mais tradicional, mas violentíssima, um peso desgraçado. E com os Beggars, o Mike Emmett ele botou para fora aquela necessidade dele de homenagear os mestres dos anos 70. Né? Ele mesmo, assumidamente, fala que Beggars é uma junção de Mountain, com Led Zeppelin, com Black Sabbath, com Cactus, com Uriah Heep, muito Uriah Heep. E a faixa, essa faixa em questão, que é a Entry into Peace, ela sai do segundo álbum deles, que é o Another Way to Shine. Pra mim, o melhor disco do Beatles.
Pô, muito bacana isso aí, cara. Acho que cada um de nós aí tem mesmo essa coisa, uma espécie de memória sonora instalada dentro da caixa craniana, algumas músicas acabam adquirindo um status privilegiado, digamos assim, na nossa vida, né? Acabam ficando marcantes, né, por algum motivo, e permanecem com a gente para sempre, né? Isso é muito legal.
Tem umas histórias que só o rock proporciona, né, cara? Pessoas que têm a vida orientada pelo rock têm umas historinhas mais interessantes para contar. No meu caso mesmo, a minha inserção no rock, ela começou muito, muito cedo mesmo, cara. Foi aos 10 anos de idade. O que que acontece? Tinha uma gurizada mais descolada no bairro que eu morei, que eu nasci e me criei aqui em Pelotas. O pessoal tinha, tipo, uns 2, 3 anos mais velho que eu. As bandas prediletas dessa gurizada era Led Zeppelin, Pink Floyd e o nosso Raul Seixas. Então eu olhava para esse pessoal e pensava, pô, cara, eu acho que eu quero ser isso aí, né? Quando eu crescer um pouco mais, essa gurizada tá muito antenada. E aí eu comecei a me interessar pelo que os caras ouviam. Então, aos 10 anos de idade, assim, a que me bateu primeiro foi o Pink Floyd. Pink Floyd é um lance meio que religião pra mim, uma coisa que já não, eu não sei mais que tipo de relacionamento eu tenho com essa banda. Então, assim, ó, com 10 anos de idade, eu pedi, a primeira vez que eu pedi de presente pra alguém um vinil. E a minha primeira pedida foi o Atom Horror Mother do Pink Floyd de 69, o famoso disco da vaquinha. Aí dá pra imaginar o efeito que tem numa criança de 10 anos, né, cara? Paulada isso, chegar na tua vida dessa forma. É, né? Não é pouca coisa. E aí, cara, viciou, sabe? Bateu, eu ouvi aquelas orquestrações, aquelas coisas, não entendi muito o que dava pra uma mente de 10 anos de idade entender, mas eu enlouqueci com aquilo. Então virou prática comum, a partir daí, eu juntar todo o trocadinho, sendo de mesada, nunca pude ganhar mesada, mas quando entrava um troquinho, um dinheiro de alguma coisa assim, eu separava para comprar a minha coleção de Comandos em Ação e vinis do Pink Floyd. Então era um negócio bem dividido, meio a meio.
É um investimento certeiro aí, né?
Ô, certeiro, certeza que eu sou hoje. Não sei se é bom ou ruim, mas é o que me mudou até agora. O segundo disco foi engraçado também. Eu lembro que eu tava com a grana na mão, esperando um colega meu, no qual nós íamos numa loja no centro, que tinha uns vinis excelentes lá, e eu não lembro o que foi, mas eu aprontei uma feia que tem de castigo, cara. E aí o amigo passou em casa e disse, aí vamos até a loja lá, e eu, bah, velho, não vai dar, tô de castigo, mas vai fazer um favor pro teu amigo. Dei o dinheiro na mão dele e disse, tu me traz o Animals do Pink Floyd, aquele do porquinho voador. E o cara foi, deu a volta dele e eu fiquei na janela, cara, esperando de castigo. Quando ele chegou com o meu vinil, eu botei a agulha pra podar e, cara, foi um êxtase. Então, mais ou menos, foi assim, cara, a minha infância. Era comprando discos de rock progressivo, de rock setentão, e muito Comandos em Ação, que até hoje eu piro com aquela coleção, acho a coisa mais linda do mundo. E aí veio o Led Zeppelin, né, de arrasto, foi uma coisa que imagina, né, me bateu muito forte.
Eu faço uma ideia, cara.
Ah, foi lindo, né, cara, começar a infância já ouvindo esses lances. Aí teve um momento da minha vida que foi muito, muito marcante, cara, que foi a entrada do Black Sabbath na minha vida. Isso foi 3 anos depois. Eu tinha um vinil do Iron Butterfly, o Inagada da Vida. E tinha dois amigos meus que estavam a ponto de roubar de mim aquele vinil que tanto eles queriam, sabe? E um desses amigos tinha o bolachão do primeiro do Black Sabbath original que um tio dele tinha comprado na época. E aí eu falei pra ele, eu cheguei pra ele e disse, Dudu, eu troco o meu Iron Butterfly, mas que me dá esse Black Sabbath. O Dudu nem piscou, ele, ah, troco na hora, sabe, enlouqueceu. E eu enlouqueci mais ainda, porque eu queria muito aquele Black Sabbath, só que sem ter ouvido direito. Eu fiquei na mágica daquela capa, aquele lance embaixo, que eu acho que é meio do mal. E coisa. Velhinho foi colocar também pra tocar e a mágica aconteceu, me atingiu em cheio, depois eu comecei a colecionar um por um. Tem a fase do Ozzy toda em vinil, em CD também, e por aí vai.
Pô, Black Sabbath realmente é um capítulo à parte aí, né? Com certeza. Bom, o bloco seguinte a gente vai abrir com uma das minhas bandas preferidas aí dessa onda Stoner. É a Grand Magus, né? Que é sueca também, formada aí no início dessa década na cidade de Estocolmo. Esses caras têm aí já 5 álbuns lançados na carreira, incluindo aí um single. E a faixa deles que a gente escolheu para detonar por aqui é a The Shadow Knows, ou O Sombra Sabe, né? Título que faz alusão aí a um personagem clássico dos quadrinhos, o Sombra, enfim, que dizia sempre saber aí qual era
ou qual é o mal que se esconde no coração dos homens? Será? Aliás, parece que vai rolar aí uma adaptação pro cinema desse personagem que, na verdade, surgiu no rádio, né? Ainda nos anos 30, posteriormente tendo migrado, então, pros comics, onde fez aí um enorme sucesso. Aliás, você se amarra em quadrinho também, né, Clint?
Ô, quadrinhos também, fez parte da minha, posso dizer que da minha alfabetização. Vá, quadrinhos entrou na minha vida em seguida que eu comecei a ler. E eu me lembro, cara, isso eu tenho uma nostalgia muito legal a respeito disso. Os quadrinhos que eu mais lia na época, eu acho que eu vou desencavar pra ti também, brother. Super Aventuras Marvel e Heróis da TV.
79, 80, por aí, né?
É, por aí, iniciozinho dos 80. Então essas duas, eu lia tudo, né? Porque naquela época as vacas eram mais gordas, então a revista em quadrinhos era bem mais acessível. Eu praticamente lia tudo, devorava. Mas essas duas foram muito marcantes para mim. Eu fui me afastando um pouco dos quadrinhos com o tempo. Só tem uma edição que sempre me acompanha, que é o Conan. Eu sou viciado em Conan, sabe? Até hoje, sai na banca, já tá na terceira editora diferente e eu sigo comprando meus Conans da vida. Falando em Conan, então, cara, eu acho que tem um astral totalmente a ver com o Gran Magos, né? O Gran Magos eu vejo nesses caras, assim, um grupo de vikings enlouquecidos. O tom que eles fazem só podia ser feito na Suécia mesmo. O Gran Magos, assim, eu concordo contigo, meu irmão, é das minhas bandas prediletas do Stoner Rock. Os caras têm simplesmente um monstro no vocal, que é o JB. O JB, pra mim, é a garganta mais poderosa da música pesada em si, hoje em dia. Como dizer que o JB é o David Coverdale do inferno.
Esse cara manda muito mesmo, cara.
Ah, é muito alcance, com muita potência e ao mesmo tempo é forte, o vocal dele é agressivo. Assim como eu acho que é uma boa definição pro som da banda em si, né? Os caras fazem uma apoteose musical, aquelas notas que vão lá em cima, aqueles épicos, na verdade, mas tudo calcado no bom blues e no doom, né? Isso é que deixa enlouquecido. Apesar que os dois últimos álbuns têm mais influência do New Wave of British Metal, né? A coisa tá um pouco mais acelerada até. Mas o selo de qualidade do Gran Magos é a toda prova, né? O que sai deles é, pra mim, é perfeito.
Legal. E na sequência vão rolar mais duas pérolas aí. Freya, que é de autoria da This World, banda norte-americana formada em 2003 na cidade de Austin, no Texas. Faixa que, inclusive, faz parte aí do famoso videogame Guitar Hero, o que comprova, inclusive, aí o sucesso que a banda tem por lá. E vai rolar também Night Stalker, que é do Sienna Root, banda ativa aí desde o final dos anos 90, que é lá de Estocolmo. Aliás, vocês vão reparar aí, pessoal, que o que tem de banda de Stoner Rock na Suécia não tá no GB.
É, realmente a Suécia, pra mim, é o grande berço do Stoner Rock e até, porque não, da música pesada atual. Eu posso dizer com firmeza que eu gosto mais das bandas suecas porque esse povo tem uma facilidade de acertar em cheio o tipo de timbre que eu gosto, o tipo de intenção musical que eu gosto, que é aquela coisa calcada no hard rock do início dos anos 70. Apesar de suecos e nórdicos e vikings, os caras têm um certo molejo, um jogo de cintura, um groove no som que tem muito americano que não tem, né? E aí até no caso, o Sienna Root mesmo, pra mim é uma banda que tu pode muito bem enganar um ouvido incauto aí e dizer que a banda é dos anos 70. Tamanho capricho e preocupação com a sonoridade deles, né?
É verdade.
Essa Night Stalker, esse som, quando eu ouvi em 2006, que foi o ano do lançamento do Kaleidoscope, né, do disco de onde saiu, eu ouvi aquilo e disse, cara, essa é a melhor música do ano, sabe? Eu não ouvi nada em nenhum estilo, independente da intenção, que tivesse me batido tão forte quanto esse som. Tem todos os elementos que eu gosto. Essa música me massageia os ouvidos. E anteriormente foi The Sword, né? Esses sim, americanos. The Sword, eles são... tem um subtítulo dentro do Stoner Rock, esses rockers que vão incomodando, que é Retro Metal.
Imagina, os caras inventam cada uma também, né?
É, mania de popular tudo, né? Eu não sei, eu acho que não é por aí o negócio. Mas o Sword, ele tem essa intenção de fazer esse lance sabático, sabe? Esse hard setentão, mas ao mesmo tempo tu nota no Sword umas batidas mais retas, uma coisa mais de hardcore e até de thrash metal. Bem americano, né? Bem americano o jogo, essa jogada aí de misturar esses estilos. Gosto muito do Sword, eu acho o Age of Winters, o disco de onde saiu essa Freya, eu acho um clássico também, dos melhores discos de 2006. É uma banda que conheço esses dois álbuns deles e te digo que já sou fãzaço deles, gosto muito da banda também.
Beleza, vamos então jogar esse som aí pro ventilador. Ô Christian, vamos lá, vamos passar essa bola aqui pra você, cara. Todo convidado que aparece aqui no programa, tu sabe como é que é, vira um pouco radialista também, não tem jeito. Vai lá, apresenta esse bloco aí pra gente, meu irmão.
É comigo, vamos lá então. Nesse segundo bloco, então, a gente vai ouvir The Shadow Knows, com Grand Magus. Em seguida, a gente ouve The Sword, com a música Freya. E, em seguidinha, os mais retrôs de todos, Sienna Root, com Night Stalker. Presta atenção, Night Stalker é um sonsaço que é pra entrar na história. Shut up!
legal. Esse aí então foi o Sienna Root com Night Stalker, um climão aí totalmente anos 70, né? Realmente. Mas enquanto rolava esse bloco, rolou um papo aqui em off interessantíssimo. Acho que vale a pena a gente comentar. Vamos tentar reproduzir aqui ao vivo, né? Que é o seguinte, tu tava falando pra gente aqui que tu se amarra em funk também, né, Cristian? Que história é essa, cara?
Cara, o funk é um estilo musical em que é um estilo que contém todos os elementos que eu mais gosto em música. E o funk simplesmente pega todos esses elementos, mistura e te apresenta um produto pronto com tudo que eu mais gosto. Então, às vezes eu viajo, bah, parece que o funk foi feito pra mim. E te digo mais, o funk pra mim é o único estilo de música feliz que eu gosto. Eu não sou de gostar muito de música feliz, sabe? E o funk é o estilo alto astral que me pega de jeito, único e exclusivamente. De resto, eu gosto de uma feiura, de uma depressãozinha, de uma coisa assim. Sou mais esse tipo de som. Acho que o valor artista é maior do que ficar cantando as bobageiras da vida. Bom, mas vamos lá. O funk, cara, o funk surgiu pra mim quando eu comecei a me dar conta, lá ainda gurizão, ainda, sabe, descobrindo as maravilhas ainda, eu comecei a me ligar nas maravilhas da cozinha dentro de uma banda, sabe? Eu tirei o ouvido da guitarra e do vocal e eu comecei a me dar de conta que existiam baixistas maravilhosos e bateristas maravilhosos. É, o John Bonham, que é um guru pra mim, o cara é um mestre total, não só como baterista, mas como ícone do rock, como criador, como artista que foi. O John Bonham, o groove que ele desenvolveu, que é em cima da influência do Clive Stubblefield, que é o batera do James Brown, a injeção de peso que ele botou nessas levadas com groove na bateria, me fez pesquisar todos os grandes mestres dessa arte. A partir do John Bonham eu comecei a me ligar no groove. Aí o funk, o que que ele é, né, cara? O funk é groove com percussão, com baixão gordo, um naipe de metais, com aquele ritmo quebradeira total, aquele negócio que, por mais sem graça que seja, pelo menos um pezinho vai bater no chão. Então o funk pra mim é perfeito, cara. Olha, eu me regozijo quando eu ouço funk, eu acho uma coisa fora do comum.
Oh, beleza aí, Cristian, mas eu te perguntei assim, meio assustado aí, por você gostar de funk, porque aqui no Rio, cara, funk tá sendo considerado esse batidão horroroso aí, que isso nem música é, né? Você tá se referindo a esse tipo de funk aí que você gosta? Aquele funk das antigas, né, cara? O funk verdadeiro, digamos assim.
Exatamente, não é, isso me referir ao funkão, aquele tradicional, produzido a partir de 66, 67, até finalzinho de 70. Não, aquele funk de fundamento, né? Eu também, cara, eu não, particularmente, não aprovo o funk carioca, como ele é considerado. Eu, pra começar, não gosto de letras sem fundamento, né? Tu não tem nada pra dizer, pelo menos que tu dê uma viajada homérica de quem ouvir, pelo menos tá rindo a tua cara do quão louco tu é.
Ou então faz rock instrumental, né, amigo?
Exatamente. Né? Ou se segura aí esse ímpeto de falar bobagem aí, faz só instrumental, então. Não, realmente, eu não curto e nem reconheço o funk carioca, cara, como estilo musical, não. Respeito quem gosta, eu acho que tem espaço aí pra todo mundo. Agora, que fique bem claro aqui, o funk que eu falo é aquele funkão da antiga.
É, você tá falando isso aí, cara, eu tô justamente me lembrando aqui de uma das minhas estampas favoritas lá da Munaya e que tem a ver aí com o funk também. É a camiseta do Tim Maia. Cara, aquela camiseta do velho Tim é simplesmente maravilhosa, cara, eu me amarro. Aliás, Tim Maia é um dos grandes gênios aí da música brasileira, né? Gênio com G maiúsculo aí, grande Tim Maia. Ela deve estar vendendo horrores, né não, cara?
Ah, a do Tim é dos meus best-sellers, cara. É aquela que tá sempre na serigrafia. Tô sempre produzindo mais e mais dela. Por dois motivos, né? Uma porque, sem falsas modéstias nem nada, ficou uma estampa super agradável, né? Mas o principal motivo é o próprio Tim, né? O cara é messiânico. Ele é o nosso grande mestre da Black Music. Eu tenho muito orgulho de fazer essa homenagem em forma de estampa pra ele.
Ah, ficou sensacional mesmo.
Bom, minha gente, no próximo bloco vamos detonar aí duas bandas brasileiras que fazem aí um stoner rock de primeiríssima qualidade. A primeira delas é a Flaming Mou, quinteto formado aí no ano de 2003 e que no início detonava somente covers de bandas como o Helicopters, o Deep Purple, o Black Sabbath, até que decidiram partir aí pra fazer um som autoral e estão mandando muito bem. A faixa que a gente vai jogar pro ar aqui hoje se chama The Journey e é muito legal o som aí do Flaming Mou.
Pois é, Flaming Mou é, simplesmente o melhor disco de stoner que eu ouvi, sabe? O que mais me satisfez meus ouvidos exigentes de stoner rock foi o Soul Hunter de 2008 da Flame Mode. Essa gurizada aí de São Paulo simplesmente chegaram a um nível de excelência que é assustador até. Se tu colocar assim do lado de bandas gringas, o disco deles não avisar que é uma coisa feita aqui, tu não tem nem como chutar. Eles chegaram num estágio de qualidade assim assustador. Eu já fiz contato com eles via MySpace, fiz questão de pagar tributo pros caras, olha, tirei o chapéu, elogiei muito o trabalho deles. E Flame Mode, vou te dizer, eu não sei se é sabido pela grande maioria, o Flame Mode, ele tem moral internacional, pelo menos entre o pessoal que faz um downloadzinho ilegal de Stoner Rock. Eu vejo, ainda eu uso o SoulSeek bastante, então ali eu tenho meus contatos lá de fora, uma parceria da Alemanha, uma parceria da própria Suécia, e eu acho muito legal cada vez que tu abre os files deles ali, tem Flame Mode, cara, sempre tem. Vários users de fora, eu entro lá, tá o Soul Hunter figurando entre os grandes jargões do Stoner Rock. Eu bato palma pra isso.
Pô, muito legal isso aí, né, cara? E a outra banda brazuca pintar aqui no pedaço é a Água Pesada, que é de São Paulo, aliás. A exemplo aí do Flame Moon, né? Como você falou, ambas são de São Paulo, capital. Esses caras estão juntos aí desde 2001 e traço de um power trio, formado aí pelo Ricardo Faller, faz a voz e a guitarra, o Fábio Domingos no baixo e o Fernando Capelli na bateria. A gente sente aí no som do Água Pesada influências de várias praias diferentes. O som arrastado aí sempre do Black Sabbath, né? Ao mesmo tempo pitadas um pouco aí de grunge, de bandas como Soundgarden e Mudhoney. Sem falar em influências mais diretas de stoner mesmo, propriamente dito, como o Monster Magnet, o Nebula, o próprio Kyles, né? O Queens of Stone Age e por aí vai. E o fato das músicas serem em português mesmo, enfim, é um lance que de repente torna a banda ainda mais interessante, né, Cris?
É, o Água Pesada é muito interessante e é muito profissional mesmo o som dos caras. Eles, como tu bem colocou aí, essa influência aí de, além do sempre presente aí, Black Sabbath, o lance do grunge, a gente nota muita influência de Soundgarden, inclusive no vocal do cara. O Ricardo Faller tem um alcance vocal, tira o chapéu pro cara, que ele é violento. E realmente o lance de ser escrito em português é uma faca de dois gumes, né? Tu pode ficar piegas e botar tudo a perder, como tu pode mostrar um lance totalmente diferente. E é o que eu vejo, a segunda opção é a correta aí pro Água Pesada. As letras são interessantes, psicóticas, os caras às vezes parecem que estão enlouquecidos. E eu gosto muito mesmo da banda.
Legal, e a faixa que vai encerrar esse bloco vai ser a Morning at Midnight, da Walrus, né? Uma banda holandesa formada ali no finalzinho dos anos 90 e com origens na cidade de Roterdã. Essa faixa foi pescada aí do sensacional The Wind Blows Witches from the Sky, álbum aí de 2003 que arrebentou a boca do balão e catapultou aí de vez a carreira desses caras. A Walrus é praticamente aí uma máquina de criar riff, né, Chris?
Pois é, como tu colocasse esses caras são da Holanda, e o que mais me chama a atenção no Wallows é essa criação ininterrupta de riffs com bastante peso, mas ao mesmo tempo um senso melódico muito apurado, cara. Nessa Morning at Midnight, a linha vocal é muito interessante. E eles têm um elemento que eu respeito muito na banda, que é conseguir criar melodias que colam no ouvido, mas sem ser chato nem piegas, né? É um pop de boa qualidade, vamos colocar dessa forma. Só que aliado àquela intenção setentona de fazer aquele hard perfeito, aquele pesão, mais uma vez o onipresente Black Sabbath como espinha dorsal do som. Então essa junção de coisas fazem do Wallows para mim uma banda muito interessante. Depois desse The Wind Blows Witches from the Sky de 2003, em 2007 eles lançaram outro, Burn the Shivers, que na verdade eu acho que fica um pouco aquém do The Wind Blows Witches from the Sky. Prefiro o primeiro, mas não deixa de ser uma baita experiência ouvir esse segundo disco dos caras. Até onde eu sei, pararam por aí, não sei se estão nativos, mas é bandaço, conheci e me apaixonei.
Maravilha, vamos lá então chamar essa sonzinha. É o bloco 3 desse nosso especial todo dedicado ao Stoner Rock, indo pro ar nas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E a diversão dessa vez começa aí com duas bandas nacionais. a Flaming Moon, que comparece aí com a faixa The Journey, e a Água Pesada, detonando aí a música chamada Olho do Furacão. E a gente fecha então esse bloco com um representante da Holanda, o Walrus, com Morning at Midnight. Beleza pura, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Yeah.
Christian, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Você chegou a ter problema com uma das estampas produzidas lá para essa tua coleção Stoner, lá na Munaya, né? Foi com a camiseta do Fu Manchu. Conta aí pra gente qual foi o rolo lá, cara. O que, que realmente aconteceu?
O que aconteceu foi que em determinado dia eu tava abrindo o meu e-mail e eu vejo o nome de um gringo lá e me intimando pra fazer contato com ele as soon as possible. E eu vou ler qual é, né? Então o cara se chamava Brian Harris Frank. Ele... Primeiro eu questionei quem era o cara pra começar, né? Porque, pô, chegou me peitando, não sei quem é o magrão. Aí ele disse, não, eu sou o empresário do Fu Manchu. E nós estamos com um problema aqui de direitos autorais. Tu tá vendendo material com o nome da banda sem a minha licença, alguma coisa do tipo. Aí eu tava numa boa, retribuí o e-mail explicando pra ele que, em primeiro lugar, Stoner Rock no Brasil é muito pequeno. E que o nome Fu Manchu é infinitamente menor ainda. Sabe?
Com certeza.
O Manchu no Brasil é uma banda muito obscura. Muito obscura, só o cara antenado em Stoner Rock ou até uma facção de skatistas aí, curte o som dos caras. Mas não passa disso. É uma banda que tu vai ouvir numa FM, dificilmente isso vai acontecer. E eu expliquei pra ele que se a preocupação dele era do meu lucro em cima da utilização do nome Fu Manchu, que ele pudesse ficar bem tranquilo que o fato de eu colocar o Fu Manchu na minha coleção era muito mais uma satisfação de fã de Stoner Rock do que de empresário propriamente dito, né? E eu queria muito mais era ajudar a divulgação do movimento do que propriamente encher meus bolsos. Mas infelizmente o Brian foi irredutível. Ele até, vou te dizer, ele foi camarada, ele não abusou, não foi um cara que me meteu o pé no peito nem nada. Ele só manteve a posição que eu estava errado. E aquilo, né, brother, eu sei que por lei ele tá amparado, ele tá do lado da lei, então eu não teria nem da onde teimar. Acatei a decisão dele, tirei, e era das estampas que eu mais gostava, apesar de ser das bandas que eu menos gostava da coleção, mas uma estampa que eu acho que o Jefferson Fernandes simplesmente destruiu com tudo, não podia ter ficado melhor, eu adoro aquela estampa. Mas acatei a solicitação do nosso amigo Brian, tirei da jogada. Só que fica aquele... Não tem como... Eu tenho que te dizer que ficou aquele lance de entalado na garganta, né? Pô, hoje em dia, cara, tu te incomodar com um lance desses é tão absurdo quanto ser preso por download ilegal, né? Ainda mais, pô, pirataria de camiseta, meu irmão. Essa prática anciã no Brasil. Que mundo. Alguém acha que essas empresas pagam royalty para todas as bandas que estão aparecendo ali nas coleções? Não vou citar marcas aqui, mas tem sites que tu entra e tem 200 estampas.
Cara. É verdade, cara.
Será que todo mundo recebeu royalty ali? Mas tudo bem, era pra acontecer, foi se atravessar no caminho da Munaya, fiz o que era pra ser feito, não guardo rancor nem nada, só a circunstância que eu fiquei meio chateado. Por que comigo, sabe? Mas tudo bem.
Quem saiu perdendo mais nessa história aí, sem sombra de dúvida, foi a própria Fu Manchu. Pelo menos na minha opinião, ele, como você falou, é uma banda praticamente desconhecida no país. Os caras perderam aí alguns outdoors ambulantes espalhados aqui pelo Brasil, né? Pô, essa estampa aí do Fu Manchu tinha ficado legal pra caramba. E aliás, uma coisa que precisa ser dita sempre, Christian, é que você produz lá através da Munaya, antes de mais nada, camisetas pra quem realmente gosta de camisetas, né? Pra quem entende aí esse lance de se valorizar o que tá usando, e a mensagem que tá ali embutida em cada frase, cada estampa e coisa e tal. Eu me amarro em camisetas de bandas ou com algum outro motivo que eu considere interessante, enfim, sempre tive esse hábito aí, inclusive já produzi alguma coisa também lá atrás nos anos 80, sabe como é que é, né? Barraquinha aí em feira hippie, na época da faculdade, nos finais de semana, pra tentar faturar um troquinho aí e ajudar, né? Nos estudos. Portanto, tu pode ter certeza que eu sei dar valor aí quando vejo um produto de qualidade, que é exatamente o teu caso aí lá na Munaya. Pô, quando eu descobri o teu site, cara, aquilo foi uma festa.
Pô, maravilha. Fico muito feliz, cara.
É, verdade.
É, eu concordo. Foi uma observação muito, muito pertinente, porque tu traduziu a minha intenção enquanto marca. É passar conteúdo para quem está disposto a adquirir meu produto ou simplesmente pela curiosidade de visitar meu site. É, eu não acredito em nada que não tenha conteúdo, sabe, Gustavo? É, para mim é natural como respirar. Eu jamais vou comprar uma camiseta ou vestir uma camiseta no qual veicule alguma coisa que eu não concordo, ou que eu não entenda, ou que me desagrade, sabe? Eu sempre tive essa preocupação. Então, a intenção da Munaya não é ser a marca mais popular de todas, sabe? Muito pelo contrário, eu quero chegar nas pessoas que entendem essa intenção. Foi muito bem colocado, foi exatamente o que você falou. E a camiseta em si, a camiseta eu acho a peça do vestuário mais legal que pode ter por uma série de fatores. A camiseta, junto com a calça jeans e com tênis, é considerado a santa trindade do vestuário jovem, né? Eu acho isso muito interessante.
Pode crer.
Independente de o que isso quer dizer ser jovem, isso pode ser ruim, como pode ser bom.
Independente da idade também, né, cara?
Independente da idade, é, exatamente. O jovem tipo de mentalidade, porque eu vejo muito coroa aí de jeans e camiseta, eu acho muito legal isso aí. Camiseta em si, como peça do vestuário, é interessante ver a evolução dela e o aumento do papel dela na sociedade. A camiseta, quando surgiu, ela surgiu somente para poupar a camisa social, aquela bonitinha de botão, para poupar ela do suor do corpo. Então as pessoas vestiam aquela camiseta por baixo, aqui no sul a famosa baixeira, eu não sei como é que é para aí. Vestiam a baixeira e colocavam aquela camisa, a camisa por cima. Então quando transpirava, ficava na camiseta, não chegava na camisa. Aí o que que acontece? Nos anos 50, os operários, os pedreiros começam a usar essas camisetas no cotidiano, no dia a dia. E é a primeira vez que ela é vista em público. Ela só era usada por debaixo das outras roupas. Aí então, alguma mente brilhante olhou para algum operário, olhou aquilo e pensou: nossa, mas vem cá, isso aí é legal, isso deve ser barato, porque é super simples. E outra, isso tem um espaço legal para veiculação de mensagens. É bem como tu falasse, é um outdoor ambulante. Eu costumo dizer também que serve de carteira de identidade, né? Para as pessoas que vestem. Aquela mensagem a ser veiculada,
com certeza,
te dá mais ou menos, né, uma noção do que das ideologias dessa pessoa, que ela acredita. Então, ainda lá pelos anos 60, os políticos começaram a fazer propaganda pré-eleições em camisetas. Aquilo e isso chamou a atenção dos hippies. E os hippies tinham muita mensagem a ser passada, né? Fazer amor, expansão mental, liberdade sexual, papapá, aquela conversa toda de renovação. E aí eles começaram a estampar em camisetas isso. E em seguida, a indústria da moda se deu de conta que a camiseta é uma peça cool no vestuário. Então as grifes, as grandes grifes da moda, olharam para a camiseta que antes era peça de nem aparecer em público, né? E começaram a investir. Hoje, cada vez mais, as camisetas têm status de alto produto de moda. E para mim, eu que não quero atingir alta moda e também não quero trabalhar de operário, eu fiquei no meio do caminho aí com o lance das camisetas como veiculadora de ideias mesmo. São as minhas ideias. A Munaya nada mais é do que as minhas ideias, a percepção que eu tenho do mundo em forma de estampa em camiseta. Eu também sou viciado em camiseta. Não posso ver uma camiseta com uma estampa legal, com uma mensagem legal, que eu taco a mão nela, pego pra mim e...
É por aí mesmo, né, cara?
Ah, eu não... Bah, é difícil, né? É muito difícil se deparar com uma camiseta legal e não querer ela. E é isso aí. Todo esse apreço que eu tenho pra camiseta, eu botei no meu negócio e tá aí...
É, uma vez que a gente adquire esse hábito, cara, fica difícil usar, por exemplo, aí camisetas que não nos digam nada, né? Estampas que passam a ideia que não nos agrade. Bom, minha gente, o próximo bloco abre aí com o Would I Make You Believe, faixa de uma banda que me chamou a atenção inicialmente pelo vocal, mas que a gente vai ouvindo aí com atenção e percebe que possui uma cozinha aí que realmente é de responsa, Blind Dog.
E mais uma vez o Echo, né? Não adianta, essa turma tem alguma coisa na água, cara. É algum lance da água que país. O Blind Dog também foi das gratas surpresas. É uma banda de curta carreira, de curto lançamento, no caso. São dois discos oficiais e há pouco tempo atrás eles lançaram um álbum que eu acredito ser até de sobra, só via internet, que é o Captain Dog Logs Out, em 2008. Acho que só para download, nem rolou impressão física assim, para vender. E com esse disco a banda entregou os pontos. Eles desistiram. Terminou o Blind Dog, quem conheceu, não vai ter mais material novo dos caras. O Blind Dog, como eu falei, sueco, né? É um power trio, é uma riqueza sonora violenta, mas são três caras que fazem tudo isso. tem todos aqueles elementos que eu gosto, né? Aquela homenagem ao hard setentão, tem uma parada percussiva, tem um groove, tem um molejo, e o vocalista, como tu citou, o cara é polivalente, né? Se ele quer, ele ataca no vocal clean, limpinho, fica legal, uma melodia legal, e quando ele aciona o gutural, sai da frente, né? O cara tem um timbre violento.
Às vezes ele liga o turbo, né, cara?
Parece, né? Eu acho que ele liga o distortion na garganta e manda ver.
Beleza, e a faixa que rola aí na sequência é a Behemoth, de autoria da Las Cruces, uma banda super interessante ali da região de San Antonio, no Texas, e se diz influenciada aí tanto por Venom, quanto por Led Zeppelin, enfim. E por aí já dá pra se ter uma ideia do som que esses caras apresentam, né?
Pô, é uma bela de uma junção, né? Dá pra dar asas à imaginação, né? Eu gosto muito do Las Cruces, essa banda é bem obscura mesmo, até... difícil de encontrar material, pesquisar sobre eles. Os caras, na verdade, lançaram dois álbuns completos e um EP. Em 96 saiu o SOL, as iniciais de SOL. Depois, em 98, o disco em questão, o Remastered, da onde saiu essa Behemoth, que eu acho perfeita. É outro exemplo de som que tem tudo que eu gosto dentro do Stoner. Os caras do Las Cruces são todos descendentes diretos mexicanos. Vai ver a ficha técnica, o sobrenome dos caras são um quadrinho, filmezinho de mexicano mesmo. O Las Cruces ele é uma banda, é o tipo de doom metal que eu gosto, é o doom calcado no blues. Então eles têm essa pegada, tu reconhece lá no âmago do som deles, tu vê o blues, e aquela preocupação com os timbres, nada muito moderno, nada muito polidinho, na verdade é orgânico, é vintage mesmo, é valvulado mesmo.
Bom, o bloco fecha então com mais uma banda da Suécia, a Brahmis Brahma, mas essa aí tem uma particularidade que é bem especial. Esses caras não facilitam pra ninguém, pois eles cantam em sueco mesmo, é mole? Olha só o nome da música que vai rolar, Vadiagzer. A gente não entende nada? Bom, eu pelo menos não entendo absolutamente nada do que esses caras aí estão falando, mas o som em si é simplesmente top de linha. Isso é o que importa, né?
Pô, sem dúvida. É complicado, cara. É complicado tu falar de uma banda que fala na língua pátria deles, que é o sueco, sendo que tu tem pouquíssimo material pra ouvir a pronúncia dos negócios. Então, assim, se tem alguém que manja de sueco, que esteja acompanhando o nosso programa aqui, pô, me desculpe, mas aqui vai no chutão mesmo, né?
Por favor, nos ajude, né?
Pô, por favor, é muito bem-vindo uma ajuda nesse momento. Eu tô me sentindo um semi-analfabeto aqui. Cara, a Brahmis Brahma é daquelas bandas que tu ouve da primeira música do primeiro disco à última música do último e não tem nada que te desagrade. Eu simplesmente gosto de tudo que esses caras fizeram. Por quê? Primeiro, são suecos. Que novidade, né? Segundo, são caras totalmente voltados para a sonoridade hard, prog, início dos anos 70. Tem a percussão muito forte, isso é uma coisa que eu fico assim, eu fico tentando entender como é que um pessoal cintura dura, que nem esses suecos, vikings do meio da neve, consegue ter esse groove, esse molejo de botar uma percussão malandra aqui e ali e fazer um molejo do som, eu me apavoro com isso realmente me cativa muito. Eles são muito fãs do November, que é uma bandaça dos anos 70 sueca, que na época chegou a meio que rivalizar os Leds e de Purples da vida.
Verdade, grande banda, cara.
Pô, grande bandaço. Então, os caras ouvem as coisas certas, são os músicos certos para fazer a coisa certa. Eu acho perfeito. A Brahmis Brahma, pra mim, é top de linha total.
Legal. Bom, vamos lá então, Christian. Vai sobrar pra você de novo aí, meu camarada. Tu tem que fazer jus a esse cachê gordo aqui do Rock Flow, né? Vai lá, detona mais esse bloco aí pra gente.
Vamos lá então, cara. Com prazer. Tem esse bloco, então, nós vamos ouvir Would I Make You Believe, do Blind Dog. Em seguida, Behemoth, do Las Cruces. E fechando, agora que vem a brincadeira, agora que é a sinuca de bico, Vadiagzer, do Brahmis Brahma. Qualquer coisa me perdoem.
seen no sight of day.
And it's not like I've been in pursuit. Believe if I told you.
Bom, minha gente, hora das nossas habituais dicas da semana, e hoje eu vou falar de um livro recentemente lançado aí pela editora Record, chamado Rock and Roll, Uma História Social. O autor, chamado Paul Friedlander, além de sociólogo, é também diretor aí de um curso ligado à música em uma universidade norte-americana. Originalmente lançado lá fora em 2006, agora tem então essa versão aí em português, que faz uma análise bem bacana, bem diferente, aí, vista por um ângulo diferentaço da história do nosso bom e velho rock and roll, tratado como se fosse aí, segundo as próprias palavras do autor, um curso intensivo sobre rock and roll, o livro trazendo aí todos os dados e detalhes interessantes que marcaram a história do rock, partindo aí do berço, né, lá do rhythm and blues, Elvis, o som negro da Motown, dá uma geral, claro, nos ícones aí dos anos 60, os guitar heroes dos anos 70, movimento punk, enfim, por aí vai. Enfim, sempre tratando o rock como tema fundamentalmente de cunho social. É um prato cheio aí para quem curte rock and roll e deseja conhecer como é que isso tudo aconteceu, visto aí dessa maneira diferente, né? O livro está bem fácil de achar pela internet e custa em torno de 40 pratas, ou seja, tá baratinho aí, vale super a pena.
Beleza. Bom, eu da minha parte quero falar de um CD que acabou de sair do forno. É o super aguardado álbum novo do Heaven and Hell, chamado The Devil You Know. E o CD tá realmente muito bom. Desse aí que é nada mais, nada menos que o Black Sabbath com Dio, né? E somente com um novo nome. Tony Iommi, como sempre, mandando super bem. Tá muito bom o CD, realmente. Heaven and Hell, que inclusive tá de passagem aqui pelo Brasil no mês de maio. Estão fazendo aí vários shows em algumas cidades do país. Vão tocar em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo por duas noites, inclusive. Realmente imperdível. Anotem isso aí, pessoal. The Devil You Know. Novo álbum aí do Heaven and Hell. Esse já saiu carimbado aí com o selo Rock Flu de qualidade. Com certeza. Mas, ô Christian, aproveita e manda uma dica tua aqui pra gente, cara. Convidado aqui rala o tempo todo, meu irmão. Não tem moleza, não. Vai lá.
Eu preciso falar de um disco que tem feito a minha cabeça muito nos últimos dias, cara. Que é o disco mais atual do Mastodon. Mastodon, que é um bandaço que vem se destacando aí na seara do heavy metal, por justamente ousar. Tem gente que chama o Mastodon de um Neurosis que deu certo. É, tem cara que atrela eles ao post-rock, ao alternative metal, esse monte de rótulos aí. Mas, na verdade, eu quero falar do novo disco do Mastodon, que é o Crack the Sky, lançado agora em 2009. Eu tive o prazer de assistir ao DVD bônus que vem com o disco, e foi muito legal porque ali eu entrei na intenção dos músicos, a proposta deles, aonde eles queriam chegar com o Crack the Sky. Pois bem, cara, o Crack the Sky não é, mas são mil passos adiante no caminho evolutivo que a banda vem mostrando. O Crack the Sky, eles abraçaram o progressivo dos anos 70 e baixaram a guarda pro som vintage, pro som da antiga. Perderam aquela coisa engessada do metal reto. Então, nesse DVD tu pega o batera, ele dizendo, cara, um funk apareceu pra mim nesse disco. Descobri um lado meu que eu nem sabia que existia. Aí o cara começa a experimentar percussões, meia lua, um monte de aparato percussivo. Todos os outros músicos caindo de cabeça em equipamento vintage, comprando amplificadores valvulados, pedais da época. E cara, isso juntando com a orientação heavy metal deles, originou para mim um candidato a clássico mesmo da música pesada. É um disco que daqui a muito pouco tempo vai ser reverenciado, acredito, como clássico. Tem faixas aí de 12 minutos, como a última do disco, The Last Baron, que é prog na veia, velho. Prog na veia mesmo. É um choque pro ortodoxo do Mastodon, mas se o cara tem a cabeça fechada, não vai gostar do disco mesmo, é uma pena. Eu, como estou sempre fuçando e descobrindo coisas novas, esse disco para mim fez com que eu gostasse mais ainda da banda, tô apaixonado e digo para todo mundo, ouçam esse disco, sendo metaleiro, não sendo metaleiro, basta gostar de boa música.
Legal, bela dica aí, cara. Bom, minha gente, a próxima atração a pintar por aqui hoje nesse nosso especial Stoner Rock são os noruegueses aí da banda SAG, formada no ano de 2004. A faixa que a gente vai detonar aqui é a Star-Crossed, pescada do segundo álbum deles, o SAG 2, foi lançado aí no início do ano passado. Muito legal, né?
SAG é outro bandaço. norueguês, que eu tiro o chapéu pros caras. Mais uma vez um power trio que fazem um estrago que simplesmente inacreditável. Traduzindo, SAG seria três caras excelentes músicos com essa intenção de fazer aqueles acordes mais baixos, aquela coisa totalmente sabática, mas a qualidade de gravação dos álbuns dele é muito gostoso de ouvir, sabe? Cada instrumento bem clarinho, dá pra se captar cada nuance do negócio. E essa música eu selecionei porque eu acho uma paulada essa Star Crossed. Quem quiser conhecer o SAG, são só dois discos, e olha, é pra marcar, velho, é pra marcar. É difícil ficar alheio ao som do SAG.
E as faixas que vão encerrar esse bloco são a Warforce Canissan, ou algo parecido com isso. Só espero não ter falado aí nenhum palavrão. Que é de uma outra banda sueca, a Svartpan. Que é mais uma aí que castiga aí, cantando na língua deles também. Como faz aí a Branis Brahma, enfim. Na sequência vão rolar então a I Am The King, de autoria da Blood Island Riders, que é da Inglaterra, lá de Londres mesmo. E essas duas aí são representantes de peso aí do Chiron, né não, Christian?
Bota peso nisso, principalmente o Blood Island Raiders, né? Que eles têm muito do New Wave of British Heavy Metal, aquelas bandas do início dos anos 80, tipo Saxon, Iron Maiden, próprio Dio. Só que junto a isso eles têm toda aquela influência do Sludge, de bandas tipo Crawlbar, essa coisa mais, como é que eu vou te dizer, são os riffs mais encorpados, mais nervosos. Tem espaço para mais notas feias, não é uma coisa tão setentona. Mas eu acho incrível, eu acho de um poderio esse som, essa I Am The King, eu acho violentíssima. Me pegou de jeito essa banda, e é uma banda com pouco chão até agora. Essa música é do disco, do self-title deles, agora de 2007, se eu não me engano. Depois eles têm um anterior, que é For The Sake Of Clarity, eu acho que é 2004, se não me engano, e deu. Então é uma banda que causou um rebuliço agora quando surgiu esse primeiro full-length deles, né, o álbum completo, e eu acho que eles têm muito para apresentar, os caras são muito competentes. Já o Svartpan é na linha do Abrams Brahma, suecos também, eu acho essas bandas até bastante similares. Os dois cantam na língua pátria, né? Os dois cantam em sueco, e muita percussão, muito espaço para cordas, para flautas, aquela parada celta, sabe? De música um pouco mais melódica. E quando eles resolvem fazer o rock, é aquilo, né? Massagem nos ouvidos. Totalmente orgânico, setentão, maravilha. Curto muito o Svartpan.
Beleza, vamos lá então chamar mais essa quebradeira aí pro ar. Vamos ouvir agora então SAG com Starcrossed, Svartpan com Warforce Canissan e Blood Island Raiders com I Am The King. Só na caixa.
Dioniso.
Jag är ju det jag är. Ja, jag är ju det jag är.
pessoal, está na hora aí de anunciarmos por aqui qual vai ser a promoção dessa edição especial do Rock Flu. Aliás, diga-se passagem, hoje vai rolar aqui uma super promoção, na verdade, é que o nosso convidado de hoje, o Christian, está ofertando uma camisa lá da Munaya Monster Wear, com a estampa da Caius, uma das bandas que rolou hoje aqui no programa. É uma camiseta tamanho G, aliás, uma estampa maneiríssima e que pertence, é claro, à coleção Stoner, lá da Munaya. Para conferir, é só entrar lá no site da Munaya, o www.munaya.com.br, Munaya com Y, e dá uma sacada nesse modelo aí que vocês vão poder ver lá, é maneiríssimo. E a gente agradece muito aqui ao Christian pela gentileza, é claro. Valeu a força aí, meu camarada. Esse brinde é show de bola e com certeza vai ser disputado a tapa aí pelos ouvintes.
Pô, eu espero que seja, porque para um fãzaço do Caio, uma camiseta dessas na faixa... Não é toda hora, né? E não há o que agradecer, meu irmão. É um grande prazer para mim estar aqui. Nós, como operários do rock, tudo que a gente puder fazer para manter a roda girando, eu acho que tudo é válido e não, é um prazer. Quem tem que agradecer, na verdade, sou eu. Esse tipo de iniciativa pode contar comigo.
Pô, valeu. Legal. E vai faturar, então, essa camiseta aí da Caios o primeiro ouvinte que responder a seguinte pergunta. Qual é a data de nascimento do Tony Iommi, né? O guitarrista aí do Black Sabbath? A gente quer saber, então, qual o dia, o mês e o ano do nascimento dessa verdadeira lenda do rock pesado. Ele que está excursionando pelo Brasil esse mês, como a gente já falou aí, inclusive, à frente do próprio Saba, né? Embora rebatizado aí de Heaven and Hell. Nós falamos bastante sobre o Tony Iommi e sobre o Black Saba também por aqui hoje. Fica sendo aí uma maneira a mais de homenagearmos por aqui essa banda que é considerada como sendo aí o Marco Zero na história do Stoner Rock. Não é uma pergunta muito fácil, enfim, para saber isso aí de cabeça, só sendo aí um super fã do cara ou alguém da família dele, né? Mas quem não souber, enfim, hoje aí com a internet tá muito fácil, né, Christian? Basta pesquisar rapidinho que não tem erro. Sempre lembrando aí que as respostas devem ser enviadas lá pro nosso e-mail, que já é tradicional, o rockflu@torcidatricolor.com.br. Devendo constar também, claro, aí como sempre a gente pede, junto com a resposta, um nome e um endereço completos, pessoal, que é pra gente poder mandar então o brinde pelo correio, beleza?
É isso aí, Gustavo. Bom, pessoal, na sequência vai rolar Witchflower, faixa que é detonada aí pra uma banda que eu particularmente gosto muito e que tem uma origem um tanto quanto inusitada, é lá da Itália, e eu tô falando da Wicked Minds, formada na cidade de Piacenza, em torno do excelente guitarrista Lucio Calegari. E a Itália sempre teve tradição aí de bandas mais ligadas ao rock progressivo, principalmente o rock sinfônico, mas pelo visto aí estão mandando muito bem em outras praias.
É, eu pra ser bem sincero, eu desconhecia outras bandas italianas de stoner rock. Wicked Minds foi a primeira que chegou aos meus ouvidos. Ah, um detalhe, não confundir com Wicked Minds Rap. Tem uma banda de rap, um grupo de rap americano, se eu não me engano, também chamado Wicked Minds. Então o que mais aparece quando tu coloca esse nome em uma pesquisa de Google ou sei lá o que, vai ser esses rappers, mas obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É melhor não confundir, né?
Ou melhor, não é nem saudável. Esse Wicked Minds, eles têm um lance que me chamou muito a atenção, que é a proximidade do som com o Uriah Heep em muitos aspectos. Desde do lance do Mellotron, dos Moogs, aquela tecladeira viajante do Uriah Heep, que é uma das minhas bandas prediletas dos Seventies, o vocal, como eu falei, vocal, instrumental, a guitarra empapuçada de wah-wah, como o Mick Box fazia no Uriah Heep. Cara, Wicked Minds é simplesmente perfeito. Esse disco Witchflower de 2006 é uma obra-prima. Tem espaço para cordas, para sopros, tem o peso habitual, mas chama muito a atenção nesse disco a qualidade de gravação. Tu ouve cada coisinha no seu devido lugar, de forma agradável, tu vê que foi feito com capricho o negócio. Wicked Minds, eles têm, se não me engano, 4 discos, e são tão obscuros que eu mesmo sendo garimpeiro só tenho 2. O anterior, From the Purple Skies, 2004, se não me engano. Aí agora esse Witchflower, que eu acho uma evoluçãozinha em cima do From the Purple Skies. O disco tá redondo.
Legal. Bom, logo depois aí, então, desse passeio pela Itália, a gente retorna pra Suécia. Mais uma vez aí pra cidade de Estocolmo, né? Vai rolar Soulville, um autêntico petardo sonoro aí da Sideburn. banda que manda aí um rocão de primeira e que tem um cuidado muito grande aí também com a parte gráfica, né? Pois as capas aí dos seus álbuns são maneiríssimas. É bem legal também aí o som desses caras, cujo vocal, aliás, eu acho que lembra bastante aí o próprio Ronnie James Dio. Tu não acha não, Christian?
Sim, lembra realmente. É, Sideburn, mais uma da escola sueca, reproduz aquela veia de fazer rock com todos os elementos, né? Boa guitarra, boa cozinha, um cowbellzinho ali para dar um molho na parada. Eu particularmente gosto muito de batera que insere um cowbell, que automaticamente ele evoca os anos 70 e injeta um groove violento na parada, né? Um detalhe também, agora há pouco a gente falou do Wicked Minds, tem que tomar cuidado que existe outro sideburn na parada, e é um sideburn mais antigo que esse em questão. Existe um sideburn do hard rock, meio oitentista, até um tanto quanto farofa aí, e tem mais material aí disponível, até por mais tempo de estrada. Então tomar cuidado com sideburn. Mas como tu falou, Gustavo, se tu tiver acesso às capas dos álbuns deles, eles têm dois gravados até agora, já vai distinguir na hora. Capa viajandona, psicodélica, tá na cara que é coisa de rock e com alusão aos anos 70, tá na cara o negócio. Sideburn, essa Soulville, eu acho um petardo. Eu acho essa música perfeita. Quando eu ouvi a primeira vez, saí quicando, velho. Saí quicando pela sala.
Bom, e a banda que vai encerrar com chave de ouro aí esse bloco vem lá do Canadá. É a Sir Hedgehog, da cidade de Vancouver, formada há cerca de 10 anos, mas que iniciou para valer a sua carreira com o álbum de estreia, que é homônimo, no ano de 2002. A Sir Hedgehog comparece aqui então com a faixa Otherside, que é bem bacana, e a banda tem sido aclamada aí como uma das grandes surpresas da cena stoner atual. E esses caras aí fazem um som super animado e super pesado. Mandam super bem, né, Christian?
É, o Sir Hedgehog é uma banda de um disco, 2002, se não me falha a memória, exatamente, 2002, lançaram esse único disco auto-intitulado no Canadá. Os caras também têm um pacote completo, sabe, aquelas bandas que tu vê que tem uma química, só não entendo como que esses caras pararam num disco só. Falta de qualidade do material, obviamente não é, de repente as cabeças não batiam muito. Essa música, a Other Side, é a música de abertura desse disco. Ali tu capta um Led Zeppelin aqui, o Black Sabbath ali, tudo de bom que foi feito nos anos 70, tudo ao mesmo tempo no liquidificador. É mudança de andamento, que é uma coisa que me agrada bastante, criada pelo Black Sabbath, né? Dentro do estilo de rock, aquela coisa, tá um ritmo pegadão, daqui a pouco, quando menos espera, o andamento vai lá embaixo, entra aquele groove na manha, e, pô, massageia, né? Massageia o cérebro. Então o Sir Hedgehog lançou só esse disco, mas o vocalista seguiu na batalha, e agora em 2008 saiu um disco da nova banda dele que se chama Black Betty. Betty mesmo, do nome, Betty. É muito bom também, só uma sonoridade um pouco mais moderna, não é tão retrosão quanto o Sir Hedgehog, que tem uma intenção descaradamente setentona.
Legal, vamos lá então, Christian, é a última covardia que a gente faz contigo aqui hoje, meu camarada. Vai lá e apresenta esse bloco final aí pra gente.
Mas com muito prazer. Então, nesse bloco, nós vamos ouvir de primeira Witch Flower, do Wicked Minds, dos italianos, puramente Raya Reed. Em seguida, vamos para os suecos do Sideburn, com Soulville, se liguem no cowbell malandro desse som. E depois, para fechar, os canadenses do Sir Hedgehog com Other Side. Snow in your eyes can hide the heart's awakening. You ask me why we can walk towards the day. There's something shining at the end of this highway. We'll be right back.
Bom, minha gente, estamos chegando aí ao final de mais essa edição do Rock Flu. Praticamente acabamos aí de dar uma volta ao mundo, né, nesse nosso especial todo dedicado aí ao Stoner Rock, conhecendo bandas aí de várias origens diferentes, tendo de repente aí a Suécia como base, né, como, digamos assim, ponto de apoio. Rolaram aí diversas bandas de vários países, como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Noruega, lá da Holanda também, bandas do Brasil, inclusive. A gente espera que todo mundo tenha gostado. O que rolou aqui hoje foi, na verdade, apenas um apanhado aí das bandas Estônia, né? Mas que o programa de hoje possa ter servido aí como uma introdução, né, para se buscar novos sons aí, para se descobrir novas bandas. Afinal, a internet está aí para isso mesmo, né?
É isso aí, Gustavo. É, a intenção do programa era tentar diversificar, mostrar nomes obscuros, que é para instigar a curiosidade do pessoal, para dar uma noção de como a produção é rica e ela é bem espalhada pelo mundo afora, na verdade. E outra coisa é que esse programa ele foi impregnado com o meu gosto de Estônia. As pessoas, de repente, muita gente deve estar sentindo falta daquele nicho de bandas stoner que são calcados em outras vertentes, que são aquelas bandas mais voltadas para um MC5, para um Stooges, para um Motorhead, que aí se convenciona a chamar um pouco mais de stoner metal, na verdade, né? Eu, como sou roqueiro de carteirinha, setentão, não nasci, não vivi os anos 70 por um erro cronológico, porque o meu lance está lá. Então, por isso, eu escolhi bandas que naturalmente trazem esse apelo. Mas, deixando bem claro, existem outros estilos de Estônia. Tem gente que não tem praticamente nada de apelo com os anos 70, mas eu trouxe para cá a forma que eu enxergo o Stoner Rock. E, com certeza, ficou muita gente boa de fora. Vem tantos nomes aqui na cabeça agora. Pô, ficou o Clutch de fora, Eternal Elysium do Japão. Nossa senhora, pô, dava pra ver 30 especiais desses daí pra fora.
Pô, legal aí, vamos fazer então uns 30 especiais de história aí. Você vai ter trabalho, hein, cara. A gente vai te convidar pra fazer os 30.
Claro, tô dentro total.
Beleza. E a gente aproveita para te agradecer aqui também, claro, pela visita. Foi sensacional o bate-papo aqui hoje. Pra gente foi uma honra te receber aqui no Rock Flu. Tu sabe disso, a gente admira muito o que você faz, cara, lá através da tua empresa. Sempre valorizando e principalmente tratando o rock and roll aí como gente grande, que é o que ele merece, né? Grande abraço aí, fica já valendo de uma vez aqui o convite aí. Que não seja para 30 programas, mas pelo menos mais umzinho aí na frente. Tá certo? Volte quando quiser, pois isso aqui é como se fosse a tua casa, meu irmão, com toda certeza.
Pô, eu fico muito feliz mesmo, cara, de coração com a oportunidade. É por uma série de fatores, o fato de estar mais uma vez tomando uma ação em conjunto com vocês, até porque a Munaya já trocou informações no Monster Blog, que é o blog que eu mantenho dentro do site. Eu já puxei a brasa pro lado de vocês lá dentro, e tudo isso em prol do rock, cara. Nós somos operários do rock, todos somos garimpeiros, então o que precisar de mim, não precisa nem pedir duas vezes. Na metade do primeiro pedido eu já vou estar junto. É, grande satisfação, prazerão mesmo, e me coloco à disposição, não só para o pessoal que costuma assistir a vocês, ouvir o Rock Flu, qualquer um interessado em conhecer um pouco mais de Stoner Rock, trocar uma figurinha comigo. Eu não conheço nada desse universo, só sou um curioso. Se tiver gente aí para me mostrar bandas, vai ser um prazer maior ainda. É só fazer contato comigo por intermédio do site, que eu já passei, www.munaya.com.br. Faça um contato por intermédio do site e dizer, só reforçar, eu estou junto com vocês para o que der e vier. Vai ser sempre um prazer, pode contar com os meus serviços em prol aí do rock and roll. Vamos nessa.
Pô, valeu, legal.
Bom, pessoal, mas antes da gente vazar por aqui, claro que vai rolar a saideira, né, que é de praxe. Hoje fecharemos aí o programa com Mad Hatter, do Big Elf, quarteto norte-americano de Los Angeles que simplesmente não poderia ficar de fora hoje por aqui de maneira alguma, pois possuem, conforme eles mesmos dizem, o mesmo código genético de clássicos como Queen, o Pink Floyd, o obrigatório Black Sabbath, né, e até dos Beatles. Criatividade é palavra de ordem por lá, esses caras realmente fazem um som super diferente, e embora pareça meio que um paradoxo, enfim, que o som que o Big Elf produz está posicionando aí ao mesmo tempo há 30 anos no passado e há 5 anos no futuro. Parece estranho, mas é mais ou menos por aí, pessoal.
Pô, que bela frase, bela definição. É bem verdade mesmo. O Big Elf também figura no meu top 5. O código genético do Big Elf é realmente invejável, né? E às vezes a gente lê bandas que colocam ali nas influências, bandas maravilhosas, só que tu não consegue identificar quando tu vai ouvir o som. Tu ouve e pensa, não, mas vem cá, não tem nada disso aqui no meio. Já o Big Elf não, cara. O Big Elf tu presta atenção, tu vê a grandiosidade, aquele rock de arena do Queen, e aí tu pega aquele experimentalismo do Pink Floyd, aquelas notas etéreas, sabe? Totalmente space rock. O Black Sabbath, sempre que o guitarrista dá uma envenenada na guitarra, tu sente a presença do Iommi. E os Beatles, por mais incrível que pareça, é um percentual pesado até do som do Big Elf. As melodias que eles criam... Cara, Big Elf é simplesmente um desbunde. É uma banda que qualquer cara que gosta de metal ou de rock and roll pode virar fã, assim, ó, na primeira audição. Os caras têm uma discografia até relativamente extensa, mas de full lengths mesmo, de álbuns completos, são só três, se não me engano. O Closer to Doom, de 96, que é o primeiro. Depois nós temos o Money Machine, que eu acho que é 2000. Depois temos o Rex, de 2003, que é obra-prima, maravilhoso disco. É um disco que manifesta umas influências que não é todo mundo que repara, que é do glam rock. Tem muita coisa de Switch, tem coisa de T-Rex, tem até um tanto de The Move ali no meio, que é a banda que eles admiram abertamente. E aí agora, em 2008, lançaram outro pauladaço, que é o Tip the Gallows, um novo disco mais atual deles, maravilhoso, simplesmente perfeito. Até nota-se assim uma guinadinha, uma intenção de arredondar algumas faixas para tentar até ganhar alguma grana. Parece que o Big Elf está querendo se firmar como banda grande mesmo. Mas isso não é um comentário pejorativo, eles não perderam nada da qualidade do som, é um descasso mesmo. O som que a gente vai ouvir, ele vem do Rex, desse de 2003. Clássico absoluto. Bom, quem não conhece, a hora que ouvir vai sentir o drama.
Beleza, bom, é isso aí. A gente vai então se despedindo. Eu deixo um abração aqui pro Christian, outro pro Serginho e um alô especial aí pra torcida do Fluminense. Estamos começando o Brasileirão desse ano aí, minha gente. Vamos nós, né? Começamos o ano meio que capengando. Enfim, mas agora é aí pras cabeças aí. Saudações.
Tá certo, Gustavo, é isso aí. Vamos nós. E todo mundo pro baraca, hein, pessoal. Jogou em casa, a gente tem que encher aquilo lá. Afinal, não basta ser pai, né? A gente tem que participar, né? Valeu, Christian. Um abraço, cara. Tchau, pessoal. E boa sorte pro teu Inter, hein?
O Colorado aqui agradece mesmo. Os torcedores do Internacional, eles estão com bastante fé nesse time. E a formação desse time começou mais ou menos em 2006. E até agora, aliás, somente agora... que o torcedor está enxergando que nós temos um plantel de banco bom também. Então o Inter hoje praticamente tem dois times competitivos mesmo. A gente está achando que na Copa do Brasil e do Brasileirão nós vamos dar o que falar. E quem sabe aí, né? Quando vê, a gente está encarando uma final com o Fluminense, né? Quem sabe?
Opa!
Acho que seria uma beleza. Eu deixo também um grande abraço apertado mesmo aí, Serginho, valeu Gustavo, grande brothers. Meus préstimos da Munaya Monsterware estão sempre aí à disposição de vocês. Foi um prazeraço mesmo ter participado desse programa. Grande abraço para todos que acompanharam a gente, quem já gostava de Stoner Rock, quem vai passar a gostar a partir desse programa. O negócio é pesquisar, gente, é garimpar, porque as bandas estão aí, é só sair atrás delas. Grande abraço a todos.
Pô, Christian, valeu, é isso aí, cara. Abraço.
Abração aí, pessoal. I'm the man!
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.